Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, bom dia! A partir de agora você fica com a edição desta sexta-feira do Jornal do Meio Dia. É isso mesmo, em meio a essa semana maluca. Hoje, último dia da semana maluca, último dia com os programas invertidos em horários diferentes, essa loucura toda. Mas é divertido, né, gente? Sem falar das atrações musicais, né? Ontem à noite, Truda Ruana deu um show à parte aqui no estúdio da Gabriela FM. Arrasaram. Um abraço aí pra Lúcio, Luizinho e Neto Ruana. Um abraço pra vocês, viu? Fuscão também, e toda a equipe do Trio da Ruana, parabéns mesmo a vocês, tá? E é isso, gente, ainda tá rolando a Semana Maluca e nós estamos aqui às 10 da manhã para levar informação para você, notícia, né? E claro, ele tá aqui comigo, Marcos Bezerra, vou desejar um bom dia a ele também, a todos os nossos ouvintes, e desejando também feliz sexta-feira. Desde já, obrigada pela audiência, sou a jornalista Kátia Gomes. Marcos, bom dia para você. Você já está no ar desde cedo. Você já esteve hoje com o Gabriela Esportiva às 7 da manhã, né, Marcos?
É isso. Bom dia, bem cedinho, Kátia Gomes. Estivemos aqui com o Gabriela Esportiva, todo o pessoal aí do programa. E também, a partir de agora, você vai ficar nessa semana maluca com o Jornal do Meio Dia, que está começando com muitas informações. Também sua participação pelo nosso WhatsApp 988-29-1029, vai mandando a sua mensagem. E é isso aí, muitas notícias a partir de agora, né, Kátia?
Com certeza, pô, afinal de contas, esse objetivo do Jornal do Meio Dia é deixar você bem informado. Agora, Marcos, me responde uma pergunta. Júlio César e Monique Ribeiro conseguiram vir fazer o programa hoje cedo?
Conseguiram.
Porque estavam aqui se acabando ontem, pois até tarde aí.
O Júlio quase perdeu o horário, ele falou, mas conseguiu chegar.
Só deu Júlio César nesse estúdio aqui ontem, rapaz. Jogando duro aí. Se divertiu muito, né, Júlio César? É, isso mesmo. Monique também. Um abraço pra vocês aí, toda a galera da Gabriela Esportiva.
A Monique quase perdeu o horário ontem, mas hoje ela chegou na hora.
Hoje que foi mais cedo ela chegou. Pois é, minha gente, estamos no ar com o seu, com o nosso Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. Prestem atenção. Ex-namoradas acusam homem por golpes de estelionato em Salvador. Eita, o que tem de golpista por aí? Sem falar esses homens abusivos que fazem abuso patrimonial, né? Eu até bem sei o que é isso.
É, o estelionato é naquela base, né? A pessoa promete mundos e fundos e aí enche os olhos da pessoa, da vítima, né?
E eu bem sei que tem muito golpista por aí. Conheço bem um golpista. Aí ele vai pagar na justiça.
Jornal Dia de Teresina. Com baixo número de casos, Piauí fica fora da vacina prioritária contra a dengue.
Jornal Meio Norte, Teresina. A BIM estaria monitorando autoridades. 1.500 telefones foram alvos de espionagem.
Jornal do Comércio do Recife, ex-diretor da ABIN, é alvo da Polícia Federal por suposta espionagem.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Polícia Federal investiga espionagem ilegal contra autoridades.
Gazeta de Alagoas, de Maceió. Maceió é a capital com segunda temperatura mais alta do Brasil.
Tribuna do Norte, Natal, Zurich. Zurich assume gestão do aeroporto de Natal dia 19 de fevereiro.
Correio de Sergipe de Aracaju, Covid-19. Taxa de imunização da Bivalente em Sergipe está em apenas 19,2%.
Jornal Globo do Rio de Janeiro, arapongagem oficial. A BIM Paralela fez espionagem ilegal de desafetos do ex-presidente Bolsonaro, diz Polícia Federal.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, dengue em alta faz Distrito Federal entrar em situação de emergência.
Olha, gente, é uma realidade, viu? A dengue aí por todo o país. Cuidado, se cuidem. E olha aqui no Jornal de Brasília, Distrito Federal. Guerra ao mosquito, dengue coloca o Distrito Federal em situação de emergência.
Estado de Minas e Belo Horizonte, vacina contra a dengue chega a 22 cidades em Minas Gerais.
Nós vamos falar sobre a vinda dessa vacina para o sul da Bahia também hoje, tá? Jornal Estado de São Paulo, sucessão na mineradora. Lula critica a Vale. Iglesias faz defesa de Mantega. Ações caem.
E Jornal Popular de Goiânia, projeto de 12 milhões de reais para as escolas não funciona.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. E claro, né? Participa. Envia sua mensagem aí para o WhatsApp 988291029. Eu quero a participação em massa aí dos nossos ouvintes. É, e eu aproveito já para deixar um assunto aqui que eu quero a participação dos ouvintes. Porque Marcos Bezerra, o que tem de gente reclamando? E quem mora lá no sul bem sabe. O que é isso, Marcos? Tanta queda de energia.
Nossa.
Tanta falta de energia. Rapaz, o povo já tá chiando já com perdas de eletroeletrônicos, eletrodomésticos. Eu quero a participação dos ouvintes. Você coloca aí na mensagem onde você mora, porque eu quero a participação de quem mora no norte, no sul, no leste e oeste aqui em Ilhéus. Eu quero sentir aí de onde vem cada mensagem. Me conte como é que foram esses últimos 2 dias em relação à queda de energia onde você mora. Teve? Quanto tempo ficou, como é que ia e voltava. O Hernani Sal, o pessoal tá reclamando. Ou seja, a Zona Sul parece que é a mais afetada, né? Hoje, eles estão até na Zona Sul ali, fazendo resolvendo algum problema. Percebi quando eu passei. Mas, poxa, Coelba, tá difícil, viu? Tá difícil. Bem complicado, viu, Marcos?
É uma área que vem crescendo, está virando uma área nobre, a Zona Sul, né, também. Tem que ter um fornecimento aí equilibrado, né, constante.
Para atender a demanda, né? Pelo amor de Deus, eu quero a participação dos ouvintes. E claro, qualquer outro assunto aí que você queira enviar sua mensagem, pode mandar para nós aí, 988291029. Bem, vamos de informação. Olha só, nível do Rio Cachoeira em Itabuna sobe 6 metros. E ameaça moradores ribeirinhos, viu? A Defesa Civil de Itabuna informou na noite de ontem que o nível do Rio Cachoeira em Ferradas já subiu 6 metros desde o início das chuvas que caem aqui no sul da Bahia e outras regiões do estado. De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Kaique Brito, o trecho do rio no centro da cidade está 4 metros acima do nível considerado normal. O Kaique Brito pediu atenção redobrada aos moradores de áreas ribeirinhas, como Ferradas, Maria Matos, que é conhecida como Rua da Palha, Nova Itabuna, Rua da Bananeira, no bairro Lomanto, e Vila da Paz, porque a qualquer momento o Rio Cachoeira pode transbordar e alagar imóveis. A ponte que liga Ferradas à Vila de Itamaracá está submersa desde quarta-feira, desde anteontem. O acumulado de segunda-feira, dia 22, até o início da noite de ontem, é de 150 milímetros de chuva. A previsão, segundo o coordenador da Defesa Civil, é que chova mais 50 milímetros entre a noite, né? A previsão da noite de ontem até hoje é de chover mais 50 milímetros lá em Itabuna. Até o momento não foi registrada nenhuma ocorrência grave, né? E quem precisar de ajuda pode ligar para 199 você de Itabuna, precisando de ajuda, ligue 199 ou 73981174490. 73981174490, tá? Fale aí com a Defesa Civil, tem também o 199 e aí você vai ser atendido, ok? Ilhéus choveu mais que Itabuna, viu? Bem mais que Itabuna. Então, de ontem para hoje até que não teve chuva forte,
mas o nível do rio deve ter chovido bastante nas cabeceiras aí nas cidades, né?
Exatamente. É o que o Kaique Brito aí da Defesa Civil tem falado aí nas entrevistas, inclusive, né? Nas cabeceiras do rio tem chovido bastante e aí tá aumentando esse volume do rio Cachoeira, né? E claro, que surgirem mais informações sobre esse assunto, vamos divulgar sim. Bem, vamos agora, Marcos, portanto, né, nas manchetes de jornais, falou muito sobre essa questão da vacina contra a dengue, e o Ministério da Saúde enviará a vacina contra a dengue para 32 municípios aqui do sul da Bahia, né?
Sim, o Ministério da Saúde anunciou ontem, quinta-feira, a lista com 521 municípios brasileiros que vão receber nos próximos dias doses de vacina contra a dengue. Do total de cidades contempladas, 115 ficam na Bahia, dentre as quais Itabuna, Ilhéus, Almadina, Aurelino Leal, Arataca, Barro Preto, Buerarema, Quaraci, Camacã, Mascote, Canavieiras, Dário Meira, Floresta Azul e Gongogi. A lista de municípios do sul da Bahia que irão receber vacina contra a dengue para a rede pública inclui ainda Jussari, São José da Vitória, Santa Cruz da Vitória, Ibirapitanga, Ibicaraí, Ibirataia, Itapitanga, Itaju do Colônia, Itapé, Itajuípe, Ipiaú, Itajibá, Itacaré, Santa Luzia, Una, Ubaitaba, Uruçuca e Pau Brasil. De acordo com o Ministério da Educação, as regiões de saúde selecionadas atendem a três critérios. Possuem pelo menos um município de grande porte, ou seja, com mais de 100 mil habitantes, com alta transmissão de dengue registrada em 2023 e 2024 e com maior predominância do sorotipo Dengue 2. São 16 estados e o Distrito Federal com municípios que preenchem os requisitos para o início da vacinação a partir de 2024. Serão vacinadas as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra maior número de hospitalização por dengue, 16.400 de janeiro de 2019 a novembro de 2023. Depois das pessoas idosas, grupo para o qual a vacina não foi autorizada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O Ministério da Saúde informou que a definição de um público-alvo e regiões prioritárias para a imunização foi necessária em razão da capacidade limitada de fornecimento de doses pelo laboratório fabricante da vacina. A primeira remessa, com cerca de 757 mil doses, chegou ao Brasil no último sábado, dia 20. O lote faz parte de um total de 1 milhão 320 mil doses fornecidas pela farmacêutica. Outra remessa, com mais de 568 mil doses, está com entrega prevista para fevereiro. Além dessas, o Ministério da Saúde adquiriu o quantitativo total disponível pelo fabricante para 2024, 5 milhões e 200 mil doses. De acordo com a empresa, a previsão é que sejam entregues ao longo do ano, até dezembro. Para 2025, a pasta já contratou 9 milhões de doses aí da vacina contra a dengue. Muito cuidado, hein?
Esse combate à dengue é muito importante e no caso aí dessa vacina, então, pode ajudar bastante. Mas cada um tem que fazer a sua parte, porque o Aedes aegypti, né, que é um mosquitinho que transmite a dengue, a zika, a chikungunya, ele tá por todo lado. Então, se você não faz a sua parte combatendo ele na sua casa, ele só vai se proliferar. Então, nada de água parada, né? Nada de vasilhas aí com água parada. E é isso que ele gosta. Faça sempre a limpeza aí adequada e combata o mosquito Aedes aegypti.
A primeira briga é contra esse mosquito, né? E principalmente você, se puder, fecha as portas e janelas naquele finalzinho de tarde, quando o mosquito começa a sair, a atacar mais. E na hora de dormir também tome cuidado, viu?
Aí
usa um mosquiteiro, se possível, se enrola bastante, tem que ter todo esse cuidado.
Exatamente. 10 horas e 20 minutos, 10 e 20, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Eu quero a participação dos ouvintes, hein? 988291029, esse é o WhatsApp. Já, já vamos divulgar as mensagens. Envia aí, por gentileza. Olha, deixa eu divulgar uma informação aqui para vocês. Olha, Uruçuca terá capacitação em Libras no audiovisual. Olha só que legal. O ano de 2024 começou com excelentes oportunidades para quem busca se capacitar e promover inclusão no campo do audiovisual. Se você trabalha nesse setor, está envolvido com a cultura ou pertence ao público em geral e tem o interesse de iniciar a sua jornada no universo inclusivo da língua brasileira de sinais Libras, este é o momento ideal para dar os primeiros passos. O projeto inovador integra a Lei Complementar número 195, de 8 de julho de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo. Essa legislação foi regulamentada pelos decretos 11.453, de 23 de março de 2023, e também 11.525, de 11 de maio de 2023. Então, o objetivo primordial é capacitar profissionais do audiovisual no uso de Libras, proporcionando aí conhecimento prático e teórico essencial para a comunicação inclusiva. As inscrições já estão abertas e permanecem disponíveis até o dia 2 de fevereiro, prestem atenção. E segundo a Lívia Barbosa, diretora de cultura da Prefeitura de Uruçuca, que apoia aí o projeto, essa é uma oportunidade única para ampliar habilidades, compreender as nuances da Libras e contribuir para a promoção de uma produção audiovisual mais inclusiva e acessível. Então, acesse aí o Instagram oficial do projeto, arroba Libras no Audiovisual, Libras no Audiovisual, tá? Para realizar a inscrição e embarcar nessa jornada de conhecimento e inclusão no universo da Libras e poder fortalecer a diversidade e a representatividade no audiovisual brasileiro. Então, aproveite essa oportunidade aí, Uruçuca oferecendo essa capacitação em Libras no audiovisual.
É a inclusão, né, que está promovendo.
Verdade, Marcos. Do 10 horas e 23 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte no Jornal do Meio-Dia, que está no ar desde as 10. É a semana maluca da Gabriela FM. É. Maluquice geral. Quero a participação dos nossos ouvintes. Marcos Bezerra já está navegando pelo Zap Zap. O que, que temos aí, Marcos Bezerra?
A Conceição manda um bom dia. Ela é do bairro Teotônio Vilela, em Ilhéus. E ela disse que lá também há muita queda de energia. Quando vai embora, às vezes demora, mas a conta chega. Aí pergunto, tem desconto? Para as horas que ficamos aí sem energia elétrica?
Conceição, boa pergunta, Conceição. Um abraço para você aí do bairro Teotônio Vilela. Obrigada pela participação. Pois é, né, Conceição? Né? Desconto que é bom nada, né, Conceição? A gente sofre com essas quedas de energia e fica por isso mesmo, né? Ei, Coelba, tá difícil, viu? Diga, Marquinhos.
A Cristina da Conquista em Ilhéus, lá na Rua Santa Clara, ela disse que ficou sem energia das 6 horas da manhã, da tarde, né? De ontem até hoje, 7:30 da manhã.
Repete aí, qual é o bairro dela?
Na Conquista, na Rua Santa Clara, das 6 da tarde de ontem até 7:30 da manhã de hoje.
Como é o nome dela?
Cristina.
Dona Cristina, minha filha, não é brincadeira não, né? 12, mais de 12 horas? Ou foram 12 horas direto sem energia elétrica? Que isso, gente? Tá demais, não tá normal isso. Pra mim isso não é normal, não. Você encara isso com normalidade, Marcos?
Não.
Eu não encaro. Não tem condições, Coelba. Tá insustentável isso, viu? Ó, nós já tivemos aí a mensagem de uma moradora do bairro Teotônio Vilela. Agora a moradora do bairro da Conquista. 12 horas sem energia. Tem mais mensagens, Marcos?
Tem. Bom dia, Kátia Gomes, Marcos Bezerra, tudo bem com vocês? Gostaria de chamar a atenção da Embasa, pois aqui na rua Raulina Miranda, no Banco da Vitória, faz 4 dias hoje que não cai água. E aí o pessoal está cobrando, né? A Gleuza que está cobrando.
Ô, Embasa, Pessoal lá da rua Raulina Miranda, bairro Banco da Vitória. 4 dias que não cai água. O que está ocorrendo? Qual é o problema? Explica para nós, Embasa. Queremos aí uma resposta. Não dá, né? Já basta as quedas de energia. E também sem água fica difícil.
A Marlene, do Banco do Pedro em Ilhéus, diz que já tem 2 dias sem energia elétrica lá.
Banco do Pedro? 2 dias, Coelba, sem energia elétrica? Não, peraí. 2 dias? Não é normal isso, gente. Até quando? Cadê os nossos deputados, gente? A Ilhéus tem uma deputada, né? Estadual. Essa deputada aí sabe do que tá ocorrendo? Será que ela cobra lá na Assembleia Legislativa? Faz essas cobranças aí? Né? A senhora Coelba? Porque os deputados estão aí para isso, né? E deputados estaduais têm que cobrar, têm que nos defender. Buscar os nossos direitos. Poxa, conta de energia caríssima. O prefeito de Ilhéus também tem que feito alguma cobrança à Coelba, porque tem que fazer. Porque eu me recordo que uma certa época, em Uruçuca, estava tendo muito problema de queda de energia, o prefeito de Uruçuca foi cobrar a Coelba na justiça, viu? Buscou a justiça para questionar a Coelba. Eu me lembro como hoje, Moacir Leite Júnior falou isso aqui no Jornal do Meio Dia. E aí o prefeito de Ilhéus está cobrando a Coelba. Porque lá no condomínio dele também a energia vai embora. Porque eu tenho amigos lá, a energia lá tá indo embora também, bastante, na Zona Sul.
Olha, pior ainda, Kátia, é a situação dos moradores da Carobeira em Ilhéus, que estão sem energia desde segunda-feira, na hora do temporal, e a Coelba foi ao local e não resolveu nada ainda.
É, meu amigo, quem tinha alguma... o que as pessoas tinham na geladeira já era, né? Tudo perdido. Coelba, Carobeira sem energia desde segunda-feira, hoje é sexta. Inaceitável isso, não. Vou mandar uma mensagem aqui agorinha, a gente vai pro intervalo. Vou mandar uma mensagem aqui pro deputado Pedro Tavares, que ele eu tenho acesso, consigo ter acesso. Vou pedir novamente, como eu pedi uma vez, e ele falou lá na Assembleia. Porque parece que Ilhéus não tem representatividade, né? Então, peraí. Que, amigo, não dá não pra aceitar isso não, viu, Marcos Bezerra? É comunidade 2 dias sem energia, outros 4, 5 dias sem energia. Parece que a gente vive no fim do mundo, não é? No município de Ilhéus, no sul da Bahia. Uma cidade que é turística, um município que é turístico. E que, inclusive, agora tá aí, né, em destaque na novela das 9, horário 9 na Rede Globo, Renascer, falando do nosso cacau, mostrando aí as fazendas. Não, mas parece que a gente está no fim do mundo. Porque a energia ir embora todo santo dia, várias vezes no dia, em diversas áreas da cidade, e ainda comunidades ficarem quase uma semana sem energia elétrica, isso é inaceitável, Marcos Bezerra.
É o que o Valderico Júnior tem comentado com o Joabes Ribeiro no programa Papo Gestão, que vai ao ar amanhã às 8 da manhã aqui na Gabriela FM. É sobre planejamento. A cidade vem crescendo e vai crescer mais ainda, e tem que ser planejada para que não hajam esses problemas aí, né?
É verdade. Está faltando planejamento, está faltando organização, está faltando comprometimento e responsabilidade neste município. Ah, Kátia, a queda de energia não é culpa da gestão municipal, mas a gestão tem que cobrar, tem que cair em cima, cobrando aí a concessionária de energia elétrica. E procurar os deputados e cobrar também. Acho que eu tô ensinando, né? Orientando, né? Bora ver o que vai dar.
E só lembrando que nessa semana...
E olha que eu não sou nenhuma... né? Eu sou leiga aí nessas coisas, viu, Marcos? Sou só já apenas uma nobre jornalista.
É.
Simples.
Só lembrando que nessa...
Nem tão nobre assim, tá?
Nessa semana maluca, somente o programa Papo Gestão, que vai ao sábado, 8 da manhã, e também o Mais Saúde, com a Nayane Badaró, e que não entraram nessa rotação da Semana Maluca. Renatinho, até logo mais aí. O Renatinho apresenta, né, amanhã de manhã, o programa de saúde, também o Papo e Gestão. Amanhã, sábado, a partir das 7 da manhã, tem o Mais Saúde, e às 8, o Papo e Gestão.
Pronto, todo mundo convidado para acompanhar aqui na Gabriela FM 102,9. Pontualmente 10h30, vamos ao rápido intervalo comercial. Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho feito por ele, Marcos Bezerra. Rapaz, homem capricha no café, gente. Ê, Marcos, divulguei, viu? Todo mundo tá sabendo agora.
É, né?
Voltamos já.
Até logo mais.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. É, é isso mesmo, o Jornal do Meio-Dia na Semana Maluca. Último dia, né, da Semana Maluca aqui na Gabriela FM, com os programas em horários diferentes, todo dia, um de manhã, outro de tarde, tudo mudado, né? Porque meio-dia está sendo exclusivo aí para as bandas. Hoje tem a Xebit, né? E às 7 da noite tem Maja.
Majan.
Pronto, banda Majan. Então, acompanha aí pra você se divertir. Sextar direto da sua casa. Aproveite, tá? Acompanhando a Gabriela FM. O Jornal do Meio-Dia tá aqui no ar pra deixar você bem informado. E o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento. Supermercados Meira, Shopping Jequitibá e Unex. Mas também... Supermoda e Omara Calçados. E eu aproveito para convidar você que nunca ganhou aqui um Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda e Omara Calçados. Corre, se inscreve agora no WhatsApp 988291029. Nome completo, você que é maior de idade, tá? De qualquer gênero aí, pode participar. Basta ser maior de idade. E porque só você, maior de idade, vai poder ir lá retirar seu prêmio com sua identidade e tal. Aproveite essa oportunidade. A partir de agora, se inscrevam aí. No final do programa, sortearemos esse Vale Compras no valor de R$100. Quem não quer? Você chega lá, meu amigo, tem uma gama de opções, né? De produtos lá, de calçados, de roupa, acessórios também para você escolher. Na Omara Calçados ou Supermoda. Isso mesmo, porque é uma rede só, né? 10 horas e 41 minutos, Marcos Bezerra tá todo sério, olhando ali para o WhatsApp, sabe, gente? Fiquei preocupada aqui. O que que tá rolando aí,
os problemas, né, que seguem aí, falta de energia, pimenteira mesmo. O ouvinte da Bom Dia aqui disse que tá sem energia desde domingo.
Oh, meu amigo, já era, né? As coisas da geladeira, né? Meu Deus do céu. Alô, Coelba, comunidade Pimenteira que fica localizada no município de Ilhéus, está sem energia elétrica desde domingo. Domingo. Essas mensagens aí, Marcos, nós vamos encaminhar para o deputado aí, viu? Vamos encaminhar para o Pedro Tavares? Aqui, ó, mensagem aqui de ouvintes, moradores, para poder dizer que é a gente que está aqui inventando. Não, não é a gente, não. As pessoas mandam mesmo a mensagem e reclamam mesmo, pedindo socorro, gente. Porque é inaceitável. É por isso que eu digo que fiquei parecendo que a gente está no fim do mundo. Porque existe uma lei federal que você não pode ficar mais de 4 horas sem energia elétrica. Sabia disso? Pois é. Você tem direito a cobrar, dona Coelba, tá? Ou qualquer concessionária de energia desse país, onde quer que você esteja, e fique sem energia elétrica por mais de 4 horas. Inclusive, você pode rever, pedir para fazer a revisão da conta e ter o desconto, sim. Existe uma lei federal para isso. Diga, Marcos Bezerra.
Bom dia, Kátia. Santa Maria tem 3 dias sem energia, né? Fica difícil. Pagamos nossa conta e nada de energia.
Ah.
Isso é um absurdo, né? Mas as contas sempre chegam. Já bastam os ônibus que não são suficientes aqui.
Santa Maria é uma comunidade também, né? Fica em que local aqui, mais ou menos?
Bom, é uma fazenda que fica lá, acho que é no Santo Antônio. Não sei exatamente, não.
Mas tá sem energia, né, gente? É. Muito triste isso.
Outro ouvinte manda bom dia e diz que no Acuípe do Meio tava sem energia também, o Cosme que tá falando.
Tá vendo aí? A Acuípe do Meio também sem energia. Tava, né? Já voltou, né, Cosme?
Uhum.
Graças a Deus. Mas eles passaram perrengue lá, obviamente, né? Sem energia elétrica. E assim, tá, chove, abafa, aí aquele calor, né, Marcos? A gente fica doido pra estar no ventilador, no ar-condicionado. Aí quem tá sem energia, meu amigo, não tem nem como ligar um ventilador. É. Né?
E outro ouvinte manda um bom dia e diz, por que em Baza não tem um gerador? Falta dinheiro, né? Já não basta a alta taxa de esgoto que pagamos e as contas. Uhum. Eu sempre defendi, né? Que a Embasa não pode depender da Coelba, né?
Exato.
Para depois faltar água aí para o povo, para as comunidades.
É outro absurdo, porque eu vou te falar, Marcos Bezerra, uma empresa, né, como a Embasa, que fatura tanto, fica dependendo da Coelba. Rapaz, fica difícil, viu? Muito difícil. Enquanto o Marcos separa mais mensagem ali pra nós, vou mandar um alô pra ele, Coutinho Neto. Enquanto a gente tá aqui no ar trabalhando, Coutinho Neto está lá passeando por São Paulo, mandando as fotos aqui. Pedi pra ele ir lá no Mercado Municipal, comer um belo sanduíche de mortadela em minha homenagem, e ele foi. E tá aqui me mandando as fotos. Coutinho, aproveite suas férias, você e Carmen Coutinho, vocês merecem, tá? Beijo! Coutinho, Semana Maluca já viu, né? Estamos aqui no ar, no Jornal do Meio Dia. Começou 10 horas, Coutinho.
O Coutinho correu da Semana Maluca.
É. Né? Beijo, Coutinho. Retorne semana que vem para o Jornal do Meio Dia. Um beijo. Ao horário normal também, meio dia. Ai, gente. Marcos, vamos fazer assim? A gente retorna daqui a pouco aí no WhatsApp. Você já pode deixar separadinho aí. Vamos só divulgar aqui mais informações para os ouvintes. Inclusive, vou até divulgar aqui a previsão do tempo. Tava olhando aqui, né? Porque eu olhei lá pra fora. Falei assim, nossa, tá nublado e o sol querendo, né? Se destacar aí, mas não é bem assim. Aí dei uma olhadinha aqui na previsão do tempo. Predominantemente nublado, faz 30 graus neste momento em Ilhéus. E há previsão, sim, de chuva ainda, viu, gente? E segundo a previsão, chuva a partir das 12 horas, meio-dia. E mais mostra aqui, ó, que é chuva mesmo. 50% de chance de chover a partir das 2 da tarde. E seguindo aí o resto do dia, entrando pela noite, tá? De qualquer forma, fiquem alerta. Você que mora em áreas de risco, tá? Muito cuidado. Precisando aí, acione o Corpo de Bombeiros ou a Defesa Civil, ok? Do seu município. No caso aqui de Ilhéus, que em previsão aqui de chover ainda até domingo. Fiquem atentos vocês, moradores de área de risco, tá bom? Coutinho falou que ia entrar aqui no app pra ouvir a rádio. Ai, Coutinho. 12 horas e 47 minutos. Vamos de mais informações, por gentileza, Marcos. Vamos falar agora sobre esse absurdo, né? Absurdo. Presta atenção nisso aqui, gente. Sem filhos e cor branca. Era uma das frases. Loja é acusada de racismo e misoginia nas redes sociais após exigências em anúncio de emprego. Então preste atenção. Uma loja causou polêmica nas redes sociais após as exigências solicitadas em um anúncio de oportunidade de emprego ontem, lá no município de Caetité, no sudoeste do estado. Na publicação, que já foi apagada, o estabelecimento informa que precisa de uma funcionária, preste atenção, solteira, sem filhos, que se declare expressivamente de cor branca e seja dócil e gentil. As exigências para a vaga ainda incluem idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. Em poucas horas, a postagem viralizou e internautas se revoltaram com a publicação. Nos comentários, pessoas disseram que consideraram as exigências, né, impostas para a vaga de emprego como racista e misógina. O Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial da Prefeitura de Caetité se pronunciou e emitiu uma nota de repúdio. O comunicado diz que a pasta recrimina, né, qualquer ato ou ação de intolerância, discriminação, preconceito ou quaisquer outros atos que atentem contra a honra e a dignidade humana. Após a grande repercussão negativa do caso, um dos filhos do empresário da loja SD Presentes se pronunciou e mostrou-se contra a atitude do pai. O Alan Vinícius Ribeiro lamentou o episódio e afirmou que ele, o irmão e a mãe discordam da prática. Ou seja, ele quis dizer que a prática foi feita pelo pai, né? Algo do pai. E aí ele comentou: "Não temos nada a ver com a conduta do meu genitor, que é o pai. Nos responsabilizamos tão somente por nossos atos e rogamos para que as medidas cabíveis sejam tomadas a fim de que práticas como essa não se repitam. Mas repare, Marcos, para quem ainda ficou assim na dúvida, como é que é, gente, que uma pessoa, né, um empresário, vai lá e coloca uma publicação, né, querendo fazer a contratação, e aí ele exige que seja uma mulher solteira, sem filhos, que se declare expressivamente branca, ou seja, ele não quer uma moreninha, nem uma negra,
nem,
né?
Parda.
Parda, eu sou parda. Então, assim, ele quer branca. E ainda que tenha a partir de 18 anos, né? 18 anos, ensino médio completo. Uma pessoa chega lá e fala assim, que tem que ter ensino médio completo, né? É normal. A pessoa, é claro. Agora, exigir cor, sem filho, solteiro. Que absurdo é esse, gente?
Tremendo equívoco, né?
Olha, meu senhor, tu foi muito infeliz, viu? Que loucura, que santa ignorância. Eu não sei que mundo o senhor vive, não. Que o senhor aprenda, né? E procure se informar, procura ser uma pessoa mais igualitária, sabe?
É.
Por favor.
Destacar a retratação do filho, né? E dos outros familiares, né?
Exato. Inclusive, tem essa nota aí, né? Da Prefeitura de Caetité. É, como a nota me chamou a atenção, eu gostaria que você divulgasse ela na íntegra, por favor, sobre essa questão aí, Marcos, lá em Caetité.
A nota diz: diante do fatídico caso de racismo, misoginia e machismo praticado por lojista da cidade de Caetité, Bahia, ao anunciar vaga de emprego para o seu estabelecimento em suas redes sociais, o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial de Caetité vem a público repudiar todo e qualquer ato ou ação de intolerância, discriminação, preconceito ou quaisquer outros atos que atentem contra a honra e dignidade da pessoa humana, bem como para reafirmar o seu compromisso com a promoção da igualdade racial, zelando pela defesa do povo caetetiense e pelo enfrentamento de toda forma de intolerância ou tentativa de supremacia racial praticada contra quem quer que seja. O Estado Democrático de Direito não comporta esse tipo de ataque, objetivando sempre a reprovação e prevenção dos crimes, especialmente os crimes de racismo e de injúria racial, notadamente porque são crimes que atingem, direto ou indiretamente, uma coletividade indeterminada de indivíduos. Discursos e postagens, conforme veiculam nas redes sociais, só reforçam a necessidade de continuarmos conclamando nossa sociedade a refletir sobre os fundamentos e os princípios que norteiam a nossa república, que vão na contramão de qualquer ato de intolerância, racismo, discriminação ou preconceito. Este conselho estará de pé e atuante frente ao caso supramencionado, tomando todas as medidas legais e cabíveis para que a justiça seja feita e o culpado seja punido. Seremos sempre contrários às práticas discriminatórias, enfileirando-nos em defesa dos direitos constitucionalmente resguardados. Tá aí a nota.
É. Pois é, né? Como não repudiar, né? Não tem como não repudiar, gente, um absurdo desse. Que isso sirva de exemplo, viu? Para outros ignorantes.
É inconcebível que nos dias atuais ainda haja pessoas que pensam dessa forma e agem dessa forma.
Com certeza. Abraço, Coutinho Neto, já tá ligado agora lá pelo app, acompanhando a gente, né, Coutinho? É esse mesmo, meu filho, enquanto uns trabalham, outros se divertem, é a vida. Diga, Coutinho, você já trabalha muito, tem que descansar também e passear, né não, Coutinho? Um abraço pra você e pra Carmen Coutinho. Olha, daqui a pouquinho, no final do programa, vamos divulgar quem ganhou esse Vale Compras no valor de R$100 da Supermodelier. Já temos aqui o nome da pessoa, já, tá?
Coutinho tá em Minas ou em São Paulo?
Em São Paulo, Marcos, e neste momento, no mercado municipal.
Há pouco tempo ele comeu muito tutu, agora tá comendo muita polenta, né?
É, meu filho, ele e tá lá, ele foi lá comer em minha homenagem. Foi no mercado municipal comer aquele sanduíche de mortadela. Maravilhoso. Ai, gente, eu amo mortadela. A menina que é dieta não deixa a gente, né? Não pode ficar comendo todo dia. Mas apaixonada, eu cresci, né? Junto com meu pai, ele comendo mortadela. Meu pai ama também. E ele que, né, trabalha com e vende essas coisas também lá no mercado e pronto. Ai, gente, mortadela é bom demais. Oh, Deus. Esquece comida. Esquece comida, deixa pra quem tá de férias, que nas minhas férias de final de ano aí eu já engordei comendo muito. 10 horas, Marcos, e 54 minutos. É, não posso nem falar como o cara lá do Espírito Santo. Sexta-feira, meio-dia. Não, meu amigo. Não, ainda não tô nessa vibe. Ô, Marquinhos, vamos de mais informações, porque aqui a notícia não para. Vamos passar lá por Feira de Santana, que a Polícia Militar desativa laboratório que adulterava combustível no interior da Bahia. É isso mesmo?
É um depósito usado como laboratório clandestino para adulteração e armazenamento de combustível foi desativado por policiais militares em Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros de Salvador, isso ontem, quinta-feira. Ninguém foi encontrado no local. A ação fez parte da Operação Carbono, que contou com agentes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado, DRACO, e participação da Secretaria da Fazenda do Estado, CEFAZ, e da Agência Nacional do Petróleo, ANP. De acordo com o DRACO, uma organização criminosa é investigada por suspeita de comercializar combustível fraudado, sem nota fiscal, além de manter o espaço para adulteração do produto e armazenamento de forma ilegal. A delegada Márcia Pereira, diretora do departamento, informou que o combustível provavelmente era modificado para render mais litros. Depois, esse conteúdo era distribuído em caminhões e repassado para postos. Não há detalhes se os estabelecimentos tinham conhecimento da fraude, nem se ficam na Bahia ou em outros estados. A polícia detalhou que foram encontrados no espaço 18 caminhões Bitrem, usados para transporte do produto, além de lacres rompidos que pertencem à empresa com inscrição irregular que fabrica combustível e já foi autuada anteriormente por infração ambiental e tributária. Uma outra empresa que transportava o material foi notificada. As multas aplicadas às duas podem passar de R$1 milhão. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos no esquema. O combustível foi apreendido pela Secretaria da Fazenda do Estado e vai passar por testes no Departamento de Polícia Técnica e da Associação Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil, Cátia.
Ai, ai, muito perigoso isso, viu, gente? Muito perigoso isso, porque combustível adulterado dá problema em veículos,
é, tá? É muito esperto, é muito fraudador, viu, por aí afora.
Demais. O Marcos, são 10 horas e 57 minutos, mas vamos dar uma passadinha aí no WhatsApp, porque que temos de mensagem aí de ouvintes, tem mais ouvintes aí me enviando mensagem?
Não, só pela promoção agora.
Ah, sabia. Pois é, por isso que agora eu só, quando tiver a promoção, só divulgo no segundo bloco. Bem, então vamos para a última notícia aqui do programa. Olha, Vale, BH, P e Samarco são condenadas a pagar bilhões por tragédia em Mariana. Então, o juiz federal substituto Vinícius Cobut, da 4ª Vara Federal Civil e Agrária de Belo Horizonte, condenou as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton a pagarem indenização no valor de R$47,6 bilhões por danos morais coletivos, em razão da violação de direitos humanos das comunidades atingidas pelo rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, Minas Gerais. A Defensoria Pública da União, DPU, assinou o pedido de julgamento antecipado do mérito. A instituição acompanha o caso desde o início, por meio das Defensorias Regionais de Direitos Humanos de Minas e do Espírito Santo e do Comitê Temático Especializado Rio Doce Brumadinho da DPU. Então, o valor da condenação é destinado a um fundo previsto por lei e administrado pelo governo federal. O montante deverá ser empregado exclusivamente em projetos realizados nas áreas impactadas pelo rompimento. O defensor regional de direitos humanos do Espírito Santo, Frederico Aloísio Carvalho Soares, explica que a população será beneficiada pela decisão em diferentes áreas. E aí ele comentou: a decisão é fundamental para a efetiva reparação coletiva do desastre nos eixos ambiental, de saúde e indenizações. Ainda cabem recursos contra a decisão e o pagamento só deverá ser realizado após o trânsito em julgado. considerado o maior crime ambiental do país e um dos mais graves do mundo, tá? E um dos mais graves, gente. A tragédia ocorreu em 5 de novembro de 2015, vocês se lembram, né? O rompimento da barragem deixou 19 mortos, 329 famílias desabrigadas, só para aí, 329 famílias desabrigadas, e despejou 40 bilhões de litros de rejeitos de minério sobre os distritos de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo, ali no município de Mariana e Gesteira, em Barra Longa. Ai, gente, muito triste, né? Foi muito triste esse episódio aí. Depois nós tivemos outro. Muito triste mesmo. O importante tá aí. A justiça condenando a Vale, a BHP e a Samarco em bilhões aí por conta dessa tragédia no município de Mariana, em Minas Gerais. Pontualmente 11 horas da manhã, nós vamos encerrar por aqui a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio-Dia. Nessa semana maluca, né? Claro, portanto, por isso que começou às 10 e foi até agora às 11. Antes, deixa eu divulgar aqui a sortuda. Já temos aqui o nome dela. O Érica Santana Monteiro. Érica Santana Monteiro, você ganhou um vale-compras da Almara Calçados, tá? É, toda sexta a gente divulga aqui, faz esse sorteio. Um vale-compras da Almara ou da Supermoda, né? A gente vai variando. Então, de hoje é da Almara Calçados. E você, Érica Santana Monteiro, Érica Santana Monteiro, pode ir ao Mara Calçados a partir de 1 hora da tarde, tá? De hoje, você tem 5 dias úteis. A partir de 1 hora da tarde de hoje, Érica, você pode ir ao Mara Calçados, fazer suas escolhas, tá bom, minha querida? Então, parabéns, Érica Santana Monteiro. Vai lá na Mara Calçados a partir de 1 da tarde. Bem... e nós vamos encerrar por aqui, portanto, a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, nessa semana maluca. A partir de segunda-feira voltamos ao horário normal, ao meio-dia, tá? E eu quero desejar a você, caro ouvinte, um ótimo fim de semana de paz e tranquilidade. E se Deus nos permitir, retornamos aqui na segunda-feira, às 12 horas, com o seu, com o nosso Jornal do Meio-Dia. Abraço a todos. Marcos, abraço a você também. Bom fim de semana e até segunda.
Até segunda, Kátia Gomes. Abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia, a semana maluca. Hoje foi o último horário maluco, mas segunda, como a Kátia falou, estaremos de volta meio-dia em ponto. No oferecimento, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Almara Calçados, duas lojas na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Daqui a pouquinho para você tem o Meia Hora Só de Música, não sai da sintonia não. E logo mais, ao meio-dia, tem mais um show ao vivo aqui na Semana Maluca. Você vai acompanhar ao vivo aqui nos estúdios da Gabriela FM o som do grupo Axé Beat.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.